Verde, vermelho ou amarelo, as cores atribuídas pela Judite França e pelo Bruno Vieira Amaral, a temas e protagonistas da atualidade. Hoje começamos pelo Bruno Vieira Amaral. Bruno, que tema é que nos trazes?
Olha, eu escolhi o tema quase inevitável, a formação do governo, a composição do governo de Luís Montenegro. Eu creio que numa primeira avaliação se pode falar de um governo equilibrado, embora claramente condicionado pelo contexto político, como sempre acontece, e ainda mais numa situação de maioria relativa, com o Parlamento muito fragmentado, em que é preciso negociar à esquerda e à direita, e isso também dificulta a tarefa de um chefe de governo na escolha dos nomes. Mas mesmo se Luís Montenegro tivesse as condições políticas ideais, ou seja, se tivesse conseguido uma maioria absoluta ou se tivesse uma maioria juntamente com a Iniciativa Liberal, eu não creio que ele abdicasse de alguns dos nomes do chamado núcleo duro.
Porque... Não acredito que fosse muito diferente, não. E até acho um excelente sinal que haja algumas destas pessoas que deixam a sua vida profissional por uma expectativa de 6 meses,
sim,
não é?
Com muita incerteza. E é isso que os independentes trazem a um governo. Desde logo, trazem ou provam a capacidade que um líder tem de atrair pessoas de fora do partido para o seu projeto. Mesmo com um horizonte de governação necessariamente curto ou previsivelmente curto.
António Costa podia dar mais garantias de segurança a quem convidou para o último governo?
Claro, no último governo, obviamente, essa comparação...
E no entanto...
Não, essa comparação é inevitável porque, por duas razões, porque António Costa, ou a avaliação negativa que se fez das escolhas de António Costa na altura, prendia-se com duas razões. O governo, por um lado, precisava de uma renovação, porque na prática era um governo que já estava lá há 6 anos, precisava de novos nomes, e por outro tinha condições políticas que não tinha tido até aí. E nós vimos que a opção, porque aí não foi um condicionamento, pode ter sido um condicionamento no sentido de António Costa não ter conseguido mesmo assim recrutar nomes fora do partido, na sociedade civil. Mas foi uma opção também de António Costa de se rodear de nomes fortes do partido e de nomes que até eram apontados para a sua sucessão. E isso trouxe-lhe muitos problemas, porque os casos e casinhos foram quase todos a envolver pessoas que, do partido, aliás, que compunham a maioria do governo. Luís Montenegro não se podia exigir, como não se pode exigir, também não se podia exigir a António Costa, que fosse só buscar nomes independentes, mas a existência de independentes num governo prova essa capacidade de atrair pessoas que estão de fora da vida partidária para um projeto. Quer dizer que aquelas pessoas reconheceram mérito naquele projeto. E Luís Montenegro tinha esse desafio, eu acho que conseguiu ultrapassar esse desafio, porque também se entende que há uma espécie de dever daqueles que fazem parte do partido, que estão dentro do partido, de aceitar, quer dizer, se eles não aceitarem o desafio numa altura destas, quem é que vai aceitar? Portanto, eu acho que isso é normal, e nessa comparação entre a composição do governo de António Costa e a de Luís Montenegro, tendo os dois condições políticas muito distintas, que beneficiavam António Costa, eu creio que uma primeira avaliação é favorável a Luís Montenegro. Agora, há aqui uma questão que também deve ser sublinhada. Nada disto significa que os independentes vão dar bons ministros e que os membros lá do núcleo duro político vão ser maus ministros. Vimos que Fernando Medina, por exemplo, foi um excelente ministro, talvez o melhor ministro de António Costa, e não era alguém vindo da sociedade civil. Mas, de facto, é preciso que os partidos provem, mostrem aos eleitores que têm essa capacidade de ir buscar quem está de fora, quem traz visões novas, perspectivas diferentes, quem está na sociedade civil e tem um mérito reconhecido na sua respectiva área, para dentro de um governo. Se um governo não consegue isso logo à partida, não é que se fragilize, mas começa um bocadinho coxo, por assim dizer. E Luís Montenegro teve essa capacidade de ir buscar alguns nomes fora do partido, e também teve o cuidado, e aqui eu acho que isso foi claramente pensado, de nesses nomes incluir mulheres, porque se nós olharmos para o núcleo duro, o que é que vemos? Homens. E aí houve uma clara percepção de Luís Montenegro que era preciso equilibrar aqui um bocadinho as contas.
É porque António Costa tinha um governo totalmente paritário.
Paritário, exatamente. E houve ali um esforço porque, de facto, olhando para o PSD, para dentro do PSD, não haveria assim muitos nomes de mulheres que nos ocorressem facilmente. Talvez uma que está lá, Margarida Balseiro Lopes, Teresa Moraes, mas aí também Luís Montenegro não quis desguarnecer por completo o Parlamento. É preciso também ter nomes fortes no Parlamento. Está lá Hugo Soares, que em princípio será o líder da bancada parlamentar, mas é preciso também ter músculo, e aí Teresa Moraes é parte desse músculo político que faz falta no Parlamento.
Não podia... E Pedro Duarte também.
E Pedro Duarte, que está
nos assuntos parlamentares,
que está no governo. Portanto, não podia descalçar por completo o partido no Parlamento, onde se vai negociar muito. Portanto, em termos gerais, eu diria que a avaliação, uma primeira avaliação é positiva, por ter ido buscar, claro, os nomes que lhe são próximos, de confiança política, e no que é que são nomes fortes. Diga-se,
e alguns,
com experiência,
exatamente, era isso,
com experiência europeia, José Manuel Fernandes, o próprio Paulo Rangel. Portanto, não estamos a falar de políticos que
e depois temos, surgiram agora, sei lá, Pedro Reis, que esteve de facto na ICEP, mas não só, também esteve no BCP, portanto também trabalhou na iniciativa privada. A Ministra da Segurança Social é uma académica, a Ministra da Cultura tem um currículo, tem um bom currículo, não, em, olha, museus importantes.
Se nós formos comparar, fazendo essa comparação com o governo de António Costa, a pasta da cultura, e eu acho que aí também foi um ponto positivo de Luís Montenegro, foi não voltar a despromover a cultura, a Secretaria de Estado, porque é uma despromoção, é um sinal político, e foi buscar um nome muito mais forte do que o de Pedro Adão e Silva. Não está aqui em causa depois a avaliação do trabalho,
a competência,
que,
sim, mas,
que Pedro Adão e Silva...
Mas isto estamos a falar de uma pessoa que tem experiência no terreno.
No terreno, tem mérito, esse mérito é reconhecido, portanto é um nome, à partida, muito mais forte do que era o de Pedro Adão e Silva no anterior governo de António Costa.
Mas temos também, por exemplo, Castro Almeida, que é um conhecedor na prática sobre a aplicação de fundos europeus.
De uma pasta muito importante.
Nos últimos 10 anos não tem feito outra coisa na iniciativa privada como consultor, portanto conhece por dentro o sistema.
Podia acusar-se, e certamente foi uma das acusações que foram feitas, sobretudo por parte do PS, da falta de experiência governativa de antigos ministros, porque uns passaram por secretarias de Estado, ao caso de Maria da Graça Carvalho, que já tinha sido ministra, mas há muitos anos, mas, quer dizer, o PSD não tem estado no governo, esteve a última vez com Passos Coelho, e se fossem buscar mais nomes de antigos ministros, também se poderia fazer a acusação, mas lá vão buscar os nomes do passado. Portanto, aqui havia uma situação que era quase um beco sem saída, e eu acho que mesmo assim, Luís Montenegro, apesar de todas as dificuldades, para já conseguiu superar esse obstáculo. Esbarrou no obstáculo do Parlamento, aí acho que o caso foi muito mal gerido, mas neste da composição do governo, para já, acho que as coisas não lhe correram mal.
Eu acho que é melhor do que se esperava inicialmente.
Era isso que ia perguntar, se era também essa a tua apreciação.
Eu acho que a expectativa estava baixa, não é? Exatamente porque convidar alguém com um horizonte temporal de 6 meses não é provavelmente uma coisa simples, não é? No fundo é, fica 6 meses à experiência, é um governo de 6 meses, não é?
E com muita dificuldade para executar políticas. Porque não é só a questão de pensar, bem, agora
só
vou
decreto,
para lá 6 meses.
É? Só por decreto.
E com o risco desses decretos depois irem à discussão no Parlamento.
Pois, sim, pode acontecer. E portanto eu acho que aqui se concilia bem um núcleo de experiência política e um outro de capacidade técnica, por exemplo, Manuela Blasco. Manuela Blasco esteve esteve no
na IGAI,
Inspeção-Geral da Administração Interna,
e no SIS.
E no SIS, exatamente.
E isso dá-lhe um conhecimento da segurança interna, não é, do país. Que,
sendo
que
já aqui demos conta, já foi hoje contestado por
será sempre,
André Ventura.
Da mesma forma que uma educação, só pelo facto de ter sido fundida, já foi alvo de contestação. E repara, os secretários de Estado vão ter funções distintas, de certeza que haverá um secretário de Estado para o ensino superior. A verdade é que o PSD junta sempre a educação e o PS separa. Não sei quem é que tem razão, não sei se é melhor ou pior.
Não, é
não
muita,
faço ideia.
Uma coisa é certa, é muita areia para a caminhoneta só de um ministro.
Mas ficar se com... tiver bons secretários de Estado a trabalhar com ele,
mas isso
não
nós
é?
Ainda não sabemos.
Pois
não, é? Em princípio, não. Em princípio.
Há algumas coisas que não sabemos. Eu acho que não sabemos essa e não sabemos outra. Nós não sabemos ainda a composição, digamos, orgânica, o que é que fica com o quê. E não vejo muita gente preocupada. Onde é que fica o desporto? Vamos fazer com o desporto.
Estará
não é
na juventude?
Não faço ideia. Pode estar.
E essa é outra discussão. Por exemplo, o Ministério da Juventude, resta saber que quais serão as competências.
As competências.
Pois. Vai tutelar o quê? Os jovens? Quer dizer, é...
Repara, o antigo Ministro da Educação, não este, mas o anterior, porque o desporto agora ficou nos assuntos parlamentares, estava com a Ana Catarina Mendes, mas o governo de Tiago Brandão Rodrigues era Ministro da Educação, do Desporto e da Juventude.
Portanto... Também como nunca ninguém liga muito ao desporto, o desporto
mas é uma pena,
ser...
não é?
Pois é,
é
para
receber
a seleção nacional. É. Eu ia só fazer o contraponto porque no último governo de Passos Coelho, Nuno Crato era acusado de ligar pouco ao ensino superior e tinha também essa pasta e agora a acusação é a inversa, que é Fernando Alexandre ser mais virado para o ensino superior e não para a educação abaixo.
Há lá um nome bastante forte no PSD, com grande conhecimento das matérias de educação, que eu acredito ainda que possa ir para secretário de Estado, que é o do Alexandre Homem Cristo.
Uhum.
Talvez lhe faltasse...
Um dos independentes das listas.
Sim, talvez lhe faltasse algum músculo,
peso,
algum
para
peso
ministro.
Político para ser ministro, é mas alguém
novo.
Conhece... Sim, mas é alguém que conhece muito bem essa pasta.
A parte do ensino básico, não é?
Sim, e é necessário, vai ser necessário, porque esse não é o perfil de Fernando Alexandre.
Sim, é verdade.
Miguel, tu tens alguma indicação que Alexandre Homem Cristo, fruto dos teus bons contactos que tens...
Foi um colaborador desta casa, mas não tenho nenhuma indicação. Mas se tivesse que entrar na Bolsa de Apostas do Bruno Vieira Amaral, metia o meu dinheiro também.
Do Alexandre Homem Cristo como secretário de Estado.
Então, vai ser necessário, seja ele, seja esse...
É alguém que pensa política educativa, não é? Que
sim.
Possa...
Uhum. E porque é, de facto, um ministério...
E até porque
com muitas áreas e que são diferentes.
São muito específicas.
Da lista de independentes que foram candidatos a deputados, poucos acabaram por sair para ministros. Havia a expectativa de Eduardo Oliveira Sousa, Miguel Guimarães.
Ana Paula Martins.
Parece que já tinha sido vice-presidente do PSD, portanto era uma.
Mas independente?
Foi vice-presidente de Rui Rio. Só
ok. Mas mesmo independente?
Não, já afiliada.
Ah, já afiliada, ok.
Pois, no caso desses independentes, provavelmente haveria a expectativa. Sobretudo no caso de Miguel Guimarães.
Devia haver expectativa de alguns deles.
De alguns deles, obviamente. Bem, e também de fora, não é? Olhando, quem olhasse para a composição das listas dos candidatos a deputado, por exemplo, olhava e pensava que Miguel Guimarães era já uma espécie
era
de ministro de sombra.
Ministro,
pronto, a sair da sombra.
Sim.
Mas, de resto, eu creio que...
Mas parece-me um grupo coeso. E depois parece-me um grupo blindado a casos e casinhos. E eu acho que isso também era uma preocupação. Não só Montenegro pôs todos a preencher
não
o
vamos subestimar formular. Não vamos subestimar a capacidade de se desenterrar em casinhos.
Já houve um ministro, um atual ministro, que acabou com o Twitter. Não sei se ele conhece o sistema de print screens, mas pelo menos.
Eu imagino que tenha havido aí muito trabalho logo depois do anúncio da composição do governo por parte das centrais de comunicação a fazer essa espécie de arqueologia,
certo,
das redes sociais à procura de fogo.
Olha, e só falta as vossas cores. Que cor é que atribuis?
É um verde.
É um verde clarinho, eu também claro,
não é assim um verde. Não é?
Um verde verdão.
Não é um verdão, não. É um verdinho.
É um verdinho.
Um verdinho em véspera
de... É como o governo que está verdinho.
Ainda está verdinho, assumem funções os novos ministros numa cerimónia que está agendada para as 6 da tarde e que vai ser acompanhada, ironias do destino, precisamente pelo Miguel Viterbo Dias, que hoje está aqui comigo na Tarde Política. Está feito o semáforo político.